Quarta Cultural.
Eu já havia adiantado para você que nesta Quarta Cultural nós vamos falaríamos, melhor dizendo, sobre literatura, sobre livro. E tem lançamento nesta semana do autor curitibano Eduardo Mercer. Nesta quinta-feira, amanhã, dia 7, no sábado também, dia 9, ele lança o livro 500 Frases da Música do Mundo, o humor e a sabedoria dos melhores letristas de todos os cantos. O trabalho reúne, então, frases, estrofes, trechos de músicas de estilos dos mais diversos, mostrando músicos e compositores se expressando de diferentes formas sobre sentimentos universais. Faz, aliás, um interessante apanhado de pensamentos que podem, sim, gerar reflexões. E é sobre esse assunto, é sobre a obra, que nós vamos falar com o próprio Eduardo Mercer, que está conosco, comigo, com Felipe e com Tusca, aqui no estúdio da CBN. Seja muito bem-vindo, antes de mais nada, Eduardo, um prazer recebê-lo.
Obrigado, Joyce. Boa tarde a você, ao Tusca e ao Felipe. Boa tarde, ouvintes da CBN. É uma satisfação estar aqui de novo com vocês.
Muito bom recebê-lo. E o livro, desde já, eu falei aqui todo o título, o subtítulo dele, é um pouco dessa reunião de frases que, pelo menos, demonstra aqui pra gente que é um hábito seu de ler, prestar atenção, reunir e anotar essas expressões. Foi a partir daí que você teve a ideia de fazer o livro?
Começou acidentalmente. Eu acho que a grande maioria dos trabalhos de coletânea começam dessa maneira. Eu comecei a ouvir música ainda quando muito criança. Entrei, minha mãe me colocou na aula de violão clássico quando eu tinha 7 anos e meio. Costumo dizer que até hoje eu não aprendi, mas sigo insistindo. E também gosto de leitura, sempre gostei dos livros desde criança. Então eu fui ouvindo, meu pai ouvia muita música em casa, MPB, jazz, os meus tios ouviam. Então eu fui crescendo, tive boas referências musicais e sempre alimentei esse hábito. Eu sou um colecionador de música desde criança. E eu comecei a guardar algumas frases que me chamavam mais atenção na cabeça, no coração, porque por ter, sempre ser ligado à palavra escrita. E também nas minhas viagens que eu fazia pelo interior do estado, eu ouvia palavras interessantes e eu ia anotando descompromissadamente. Uhum. E essas palavras deram a origem ao livro de causos, né, esse que eu trouxe aqui para vocês, que eu lancei em 2021.
Isso.
E as frases das músicas que eu já ia anotando também, abria lá um arquivo de Word e ia colocando algumas frases que me interessavam mais. É até que um dia eu me deparei com uma frase que foi o clique para eu fazer a coletânea. Que isso foi, eu tinha uns 20 e poucos anos na época, é uma música de John Lennon chamada Beautiful Boy, que diz assim: a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. E eu percebi que era isso que eu estava fazendo da minha vida naquele momento. Eu pensando, o dia que eu for rico, o dia que eu emagrecer, o dia que eu tiver uma namorada que eu goste, enfim, aí sim a minha vida começa, assim eu vou ser feliz. E eu vi que isso era um tremendo erro, que a vida é o momento. E daí eu me toquei que em outros compositores, né, outros letristas, também falavam essas verdades que a gente precisa encontrar em momentos da nossa vida. E outros falam não coisas assim tão filosóficas e profundas, mas escrevem coisas extremamente engraçadas sobre a vida, e daí eu fiquei atento e comecei a coletar já com o intuito de lançar a coletânea. Mas fui fazendo assim ao longo do tempo, descompromissadamente. Daí mais agora, no final, que eu fui pesquisar outros gêneros musicais que eu não tenho o hábito de ouvir, embora o meu gosto seja bastante eclético, mas tem alguns gêneros que eu não escuto. Daí eu pensei, eu preciso ouvir outros gêneros. Uhum. E também fiz uma pesquisa que eu achei muito interessante, que foi letras de músicas tradicionais de outros países, países da Ásia, da Europa Oriental, e no livro tem várias dessas canções tradicionais, que trazem referências de culturas bem distantes da nossa.
Eu queria falar um pouquinho mais desse gancho que você deu dos compositores falando de coisas engraçadas da vida. Olhando o livro, tem muitas frases muito engraçadas. Eu queria que você falasse um pouco disso. Qual é a tua relação do humor? Como é que você foi captando isso? Que, no fundo, tem um olhar para pensar muito, mas, ao mesmo tempo, é muito engraçada a frase. Numa letra de música séria, né?
É verdade. Eu sempre fui ligado ao humor, Felipe. Desde criança, Esses causos que eu escrevo são todas histórias verídicas e extremamente engraçadas. E eu convivo com esses causos desde criança. Eu estava conversando com o Tusca ali antes de a gente começar a entrevista. A família do meu pai é do interior do Paraná, dos Campos Gerais, do município de Tibagi, onde fica o Cânion do Guartelá, que nós nos orgulhamos de ser o sexto maior do mundo. É. E desde criança eu ia para lá passar férias e era comum ter os encontros de família. Sempre tem algumas pessoas que contam essas histórias. E eu sempre, como eu sempre gostei de humor, isso sempre me chamou a atenção. Então eu fui... E com a música é a mesma coisa. As músicas com a letra mais séria também me tocavam de alguma maneira. Mas as músicas com senso de humor também me causavam um efeito, um prazer. E eu acho que o humor é uma ferramenta fortíssima, poderosa, para dizer certas coisas. E tem pessoas, artistas geniais que fazem bom uso, tanto na escrita, né? Por exemplo, Machado de Assis, com a sua ironia, e nas letras de música também. Tem muitos letristas que se utilizam do humor para dar o seu recado.
Desde o Vinícius de Moraes, né?
Também. Esse era outro, um dos grandes letristas, né, Tusca? Da música brasileira.
Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Mas eu queria puxar a segunda frase que aparece no livro, que é da letra de uma música do Walter Franco, que é cantada como se fosse um mantra. Como é que chegou essa música para você? Tudo é uma questão de manter...
Então, essa frase, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo.
Cantando, né? Tudo é uma questão de manter...
É verdade. Então, essa frase, eu conheci ela primeiro como frase, extraída da música, já sabia que era do Walter Franco. Eu acho que é comum até os jornalistas citarem crônicas mais descontraídas essa frase. E muito tempo depois que eu fui ouvir a música. Uhum. E na versão que eu ouvi, é engraçado que ele só canta isso bem no finalzinho. Não é um refrão, não é numa parte de destaque da música.
Mas depois ia virando um mantra, porque as pessoas canta-se e segue no canto dele, interminável, né? Essa canção, né?
É verdade.
E o fato aqui é que o Eduardo trouxe aqui para o estúdio o livro dele, sobre o qual estamos falando, mas com tantas marcações, tantos post-its, que eu não vou resistir em perguntar quais frases ele separou para falar para você, ouvinte da CBN. Ele já falou a preferida, o Tusca já trouxe por aqui. Eu digo a preferida que foi o que motivou o livro, né? Mas qual você destaca entre esse linear também, ou de humor, ou de reflexão, ou daquele que todo mundo conhece também, né, Eduardo?
Eu fiz essa cola... Porque o que acontece? Eu acho que isso é comum a qualquer pessoa que vai lançar um livro. Mesmo que seja uma coletânea, não seja um livro autoral. Não é, esse é o primeiro livro que não são textos de minha autoria. Eu coletei frases de outras pessoas. Mas mesmo assim, você tem que revisar tantas vezes o trabalho que chega uma hora que você não aguenta mais ver o teu livro na frente. Depois que ele está lançado, para fazer a divulgação, é preciso fazer a lição de casa. Estudar o livro, reler, para relembrar... Porque se você pergunta para mim, Eduardo, diga uma frase sobre amor, ou você ia acabar me pegando desprevenido. Então, por isso que eu pus aqui os post-its.
Não, e é muita frase, não são 500.
Por uma cautela. Poxa. Então, eu vou responder primeiro o que o Felipe disse ali, uma frase muito engraçada de um cantor brega, porque eu gosto muito de música brega, que diz assim, quando eu morrer, me leve para o cabaré com 10 litros de cachaça e também muita mulher. E as raparigas no meio do salão fazendo striptease na beira do meu caixão.
É de qual música?
Quando eu morrer, me leve pro cabaré. Edson Vander. Eu acho que ele é da região norte do Brasil, não saberia precisar. E tem um clipe, ele com umas dançarinas, um clipe de sexta categoria, a produção, assim, a mais mambembe possível. E o Antônio Tabete, do...
Porta dos Fundos,
ele viu esse... Esse vídeo viralizou porque ele repostou, acho que foi no Twitter na época. E daí, quando eu vi essa música, eu baixei a música para ter na minha coleção e anotei a frase. Falei, essa frase vai para a coletânea.
Essa merece. E a lenda que motivou do John Lennon, que gera um pouco dessa reflexão, qual que você também destacaria? Tem muita também frase de amor nas músicas, né? Qual que você traria aí para a gente?
Eu vou falar primeiro uma frase que diz assim, pessoas felizes são as mais lastimáveis. Eu achei, de certa maneira, divertida essa frase, seja verdade ou não. E o interessante é que ela é de uma canção popular chinesa. Daí eu pensei, eu não sabia que os chineses tinham esse tipo de verve, esse sarcasmo, né? Você imagina alguma coisa mais zen, né? Mais ou simbólica. Até,
Outra frase aí que ele está puxando para falar pra gente.
É, uma frase bem mais pessimista, de uma música chamada Suicide is Painless. Diz assim, o jogo da vida é difícil de jogar, vamos perdê-lo de qualquer jeito.
Essa já é bem mais profunda já. Então, e fala muito da vida, e a gente, pelo meio da música e essas frases que você nos trouxe, a gente vai se conectando, porque todo mundo, em diferente grau ou em diferente situação, vive esses dilemas, né? Por isso que eu acho que a gente conecta tanto com essas letras, né, Eduardo?
É verdade. Quando eu fui fazer a compilação, eu procurei contemplar a maioria dos estilos musicais que eu pudesse, músicas de vários países... E também a temática, né? Músicas envolvendo várias temáticas, todos esses sentimentos principais, o humor, o amor, a tristeza, o consumo de álcool, enfim, todas essas facetas mais comuns do ser humano.
Normalmente, quando a gente tem um livro de frases assim, o legal do livro é a gente ficar indo para frente, voltando, vendo uma ordem aleatória, né? Mas você falou bastante desse processo de edição, de pensar a ordem, de revisar que tipo de frases seriam colocadas e tal. Existe uma ordem? Como que você pensou a ordem dessas frases? Até, por exemplo, uma curiosidade, né? Tem uma página que tem, assim, numa linha Amy Winehouse e na linha de baixo Paulinho da Viola. Né? São dois mundos completamente diferentes.
É verdade. Felipe, eu pensei em classificar por tema as frases e fazer como se fosse uma espécie de um dicionário temático. Mas daí eu falei, não, isso daí vai ficar... Isso vai dar um lado meio acadêmico para a obra e eu não quero isso. Então eu vou colocar as frases livremente e, como diria Paulo Leminski, o leitor que se vire. Então eu selecionei no começo algumas de maior impacto para vender a obra, né, para o leitor... E depois eu fui fazendo um balanceamento com essas características, países, gêneros e autores. Então eu evitava colocar duas frases do Bob Dylan na mesma página, por exemplo, ou do Bob Marley, só para citar alguns dos letristas mais presentes na obra. Então não teve assim, um critério muito, muito rígido na seleção das frases. E eu acho que essa maneira de leitura é interessante. O leitor abre na página que ele quer, ele vai lendo... É uma leitura fácil, né? Porque são frases, pode Sim. ler descontraidamente, pode levar para a praia, para a beira da piscina, deixar no banheiro, onde ele preferir.
O Eduardo Mercer é o nosso convidado aqui na Quarta Cultural. Ele está lançando amanhã, quinta e no sábado, dia 9, o livro 500 Frases da Música do Mundo. O humor e a sabedoria dos melhores letristas de todos os cantos. Tusca.
Na hora em que eu nasci, mamãe me jogou na pista. Se cair deitado é padre, caiu de pé é sambista. Geraldo Filme, o grande nome do samba de São Paulo.
Esse é mesmo.
O que chama a atenção é que o livro não é saudosista, né? Porque você pega letras recentes, né? Já das duas primeiras décadas deste século, né? Então você entende que a arte da letra, ela se perpetua.
Mais ou menos, Tusca. É. Eu sempre tive um gosto... retrô. Sempre gostei mais da música dos anos 70, tanto o rock quanto a música brasileira, e um pouco de música dos anos 80. Eu confesso que hoje em dia eu tenho uma certa dificuldade para acompanhar, eu às vezes tento ouvir grupos musicais novos, e é uma estética que não me toca o coração, digamos assim.
Mas há artistas mais recentes que aparecem aqui.
Tem pouca coisa que eu consegui peneirar.
Até porque o comparativo são 25 anos desse século contra 80 anos do século passado também. Você vai parar lá no Rosa, dos anos 30, quase um século atrás.
É verdade, mas as letras são as frases são primordialmente do século passado. Entre essa época que eu te falei, anos 60 e anos 80. Embora tenha letras do Robert Johnson, que é um dos pioneiros do blues dos anos 30, frase de Noel Rosa, dos anos 30, que tá, na minha... mais ou menos modesta opinião, foi um dos maiores letristas da música brasileira, e ele tinha um senso de humor fantástico, além da qualidade, da forma, da poesia dele, né, das rimas internas. Então, tem alguma coisa de música nova, sim.
Bom, lançamento na quinta-feira, dia 7, é no Café e Bistrô da Aliança Francesa, Luiz Felipe, na Prudente de Moraes, e no sábado, dia 9, isso na quinta, entre 5h30 da tarde e 10h30 da noite. No sábado, dia 9, entre 10 da manhã e 1 da tarde, na Livraria do Chaim, algo muito tradicional também na nossa cidade, na General Carneiro, ali pertinho da reitoria, entrada gratuita nos dois eventos, e o livro lá, nesses dois locais, podem ser adquiridos ao valor de R$ 45,00. Eduardo, muito obrigada por ter estado... Não?
Não, vai ficar para responder a quarta questão.
Ah, ele vai ficar então para a quarta... Vai ficar então para a quarta questão. Então, a questão, a resposta com o Tusca.
É, o desafio de hoje envolve um artista que se destacou cantando, também atuando como ator e apresentando programas de televisão. Esteve nos anos 90 várias vezes na Ópera de Arame. Falei que não foi uma vez por ano que ele esteve em Curitiba. Ele veio toda semana.
É, ele fez uma grande temporada.
Uma grande temporada na Ópera de Arame. Vinha todos os domingos apresentar um programa na televisão. É, se destacou cantando ópera, cantando músicas italianas. Vamos ver um pouquinho mais desse artista de hoje da nossa quarta questão. Aí de novo eu falo e ele não canta.
O meu rock é uma parada. Cheira a capim melada queimada. Tem um quê de chachada e toada. No forró do arraia é pedrada. Quem não sabe dançar tá com nada. E se você veio de lá, venha ver.
Essa canção meio rock, um pouco mais pro chachado, Eduardo Mercer não tem moleza, viu? É convidado nosso, mas tá na fogueira aqui. É uma música de 1972, um grande artista muito citado nos últimos dias. Ele esteve várias vezes aqui em Curitiba, se destacava mais cantando músicas românticas, uma voz de barítono, fez músicas que viraram temas de novela, abertura inclusive de novela da Rede Globo. Conseguiu reconhecer essa voz aí, não, nessa gravação não é distorcida, essa gravação é assim mesmo, tá?
Tusca, eu lembro que tinha um programa, acho que é da extinta TV Manchete, que tinha uma orquestra dirigida pelo Plínio Oliveira, aqui de Curitiba, que fazia um programa. O baterista da banda era um amigo meu, por sinal, o Jeff Otto. E tinha esse programa na Ópera do Arame. Eu não sei se é esse o programa ao qual que vocês...
No programa,
Também tinha o Plínio.
O Plínio também tinha
no mesmo canal de TV.
Era na CNT também.
Esse estilo musical e essa voz...
Mas é que esse cantor que nós estamos falando, ele não se destacou cantando esse estilo. Ele se destacou cantando ópera, música italiana romântica. Animou muitos casamentos. Milhares, milhões até de casamentos.
Pela descrição me faz pensar em Agnaldo Raiol.
Acertou aí, ó. Agnaldo Raiol.
É ele que tá cantando?
É ele que tá cantando.
Daqui a pouco você vai ser um lixo. Eu disse que você vai ser um lixo. Se você veio de lá, tem a ter.
Mas ele não aconteceu com essa canção, de 1972.
Né? Esse estilo, eu ia dizer que é algo mais na linha Alceu Valença, Geraldo Azevedo.
Aliás, veio, gente, justamente no WhatsApp, colocando esse palpite, Alceu Valença. E isso aconteceu aqui, a gente vai já até resgatar. Foi uma enxurrada citando Agnaldo Raiol pelas dicas, muito que o Tusca deixou.
Exatamente, eu matei pelas dicas.
Fez pela sua vinda até aqui à CBN e sucesso no lançamento nessa semana.
Eu que agradeço, Joyce, muito obrigado e espero todos lá no lançamento.